Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Gostaria, antes de mais nada, de sujeitar à apreciação dos senhores deputados o conjunto das atas que foram distribuídos. Estamos a referir as atas número 74 a 88, inclusive, sendo que, por lapso, foi distribuída a ata número 76 duas vezes. Depois da renumeração, passámos a ter o conjunto de atas até à 88, em vez de ser até à 87, e falta a ata número 75. Face a este conjunto de atas, gostaria de saber se algum dos senhores deputados tem algum comentário que queira fazer. Não havendo, gostaria também de saber se alguém opõe ao facto de podermos fazer a sua aprovação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas este conjunto de datas. O segundo ponto da nossa ordem de trabalhos é aquele que diz respeito à admissibilidade da petição número 193/12 da segunda contra os abates e más condições nos canis municipais pelo direito dos animais. Já foi distribuído pelos senhores deputados. Gostaria de saber se algum dos senhores deputados quer fazer algum comentário relativamente à admissibilidade antes de passarmos à votação. Não, Sr. Deputado, faz favor,
Pedro. Só presidente, muito obrigado. Antes de mais, boa tarde. Não tem a ver com a questão da admissibilidade da petição em concreto, tem a ver com a comissão competente. Levanta-nos algumas dúvidas sempre a esta matéria, se de facto esta é a nossa, esta a comissão competente para apreciar esta matéria. Portanto, enfim, não sei se isso foi previamente falado, se isso está acautelado, é uma dúvida que temos.
Muito bem. Na última conferência de presidentes das comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República, O tema desta área foi debatido e parece-nos claro que relativamente a esta petição, que ela é da nossa Comissão. Havia um conjunto de duas outras iniciativas legislativas, uma que tinha a ver com a alteração ao Código Penal e uma outra que tinha a ver também com o regime jurídico, e essas sim caíram na primeira Comissão. Portanto, ficou definitivamente resolvido. Fizemos uma nota de admissibilidade. Posto isto, gostaria de saber se algum dos senhores deputados vota contra. Quem se opõe está admitida a esta petição, sendo que cabe ao grupo parlamentar do PSD a indicação do relator para esta petição.
Já em condições de indicar, é o deputado Cristóvão Norte. Muito obrigado.
Muito bem, está indicado. Está indicado o relator. Ponto 3 da nossa ordem. A apreciação e votação do relatório das seguintes iniciativas europeias, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece condições específicas para a pesca de espécies de profundidade no Atlântico Nordeste e disposições aplicáveis à pesca em águas internacionais do Atlântico Nordeste e que revoga o Regulamento 234, o número de telefone por aí fora. Gostaria de saber se algum dos senhores deputados, ou melhor, gostaria de saber se o senhor deputado Ulisses Pereira está em condições de apresentar este relatório. Faz favor, senhor deputado.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a falar de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece condições específicas para a pesca de espécies de profundidade no Atlântico Nordeste. Eu gostava de referir que esta é uma matéria que tem bastante importância para a pesca nacional, pelo menos para as frotas polivalentes da pesca nacional. O objetivo da proposta é garantir uma exploração mais sustentável das unidades populacionais de profundidade, reduzindo o impacto ambiental deste tipo de pesca, bem como melhorar a base de informações necessárias às avaliações científicas. Dos aspectos relevantes que eu gostaria aqui de sublinhar é que esta proposta pretende diminuir os níveis elevados de capturas indesejadas de espécies de profundidade a fim de reduzir o seu impacto destruidor no ecossistema marinho. E quanto ao enquadramento, gostaria de referir que é dirigida às unidades populacionais de profundidade, que são populações de peixes capturadas em águas situadas fora dos principais pesqueiros da plataforma continental. No que concerne ao processo de consultas, deste processo relativo, houve um amplo acordo sobre a necessidade de melhorar o regime de acesso em 2002. Os Estados-membros expressaram dúvidas quanto à justificação dos custos de uma passagem para avaliações analíticas, mostrando-se mais favoráveis a uma gestão assente na abordagem de precaução com base nas tendências observadas no que diz respeito à evolução das unidades populacionais. Não se aplica o princípio da subsidiariedade, já que a presente proposta é da competência exclusiva da União. E quanto ao princípio da proporcionalidade, os Estados-membros têm condições para elaborar relativamente às suas próprias frotas medidas que conduzam a uma gestão mais sustentável dos recursos de profundidade. No entanto, diversas unidades populacionais são partilhadas entre os Estados-membros. Em certos casos, a frota de um Estado-membro pesca principalmente nas águas do outro Estado-membro, o que torna os países relutantes em submeter as suas frotas a medidas restritivas se as frotas vizinhas não forem submetidas a regras idênticas ou equivalentes. Eu, na parte terceira, entendi exprimir a opinião sobre este parecer, portanto, é uma opinião que não é submetida à votação, mas eu gostava de chamar a atenção para a possibilidade desta proposta ter elevados impactos no setor da pesca nacional, uma vez que a pesca de profundidade propriamente dita tem a sua força em Portugal nas frotas chamadas polivalentes e, portanto, estamos a falar aqui essencialmente de espécies que têm mais relevo como o peixe-espada preto e as abrótias e, portanto, há que ter e acho que devemos acompanhar com algum cuidado esta questão. Mais uma vez, há aqui uma sobreposição para nós excessiva da perspectiva ambiental face à perspectiva económica e social e, portanto, eu gostaria de reiterar que entendemos que a União Europeia não deve decretar interdições sem ter fundamento científico que não tem ou por ociosidade ou por inabilidade de fazer as avaliações que impõe a cada Estado-membro. Há aqui vertentes bastante positivas, o regime previsto para a emissão da autorização de pescas, a participação dos navios em programas de observação e de recolha de dados, a gestão mista, quando pertinente, o equipar as pescarias de profundidade a pescarias sujeitas a um plano plurianual, o apoio à realização de cruzeiros de investigação, bem como a cartografação do fundo marinho. Portanto, entendemos e reiteramos já a acabar que o caminho correto para compatibilizar a pesca com a sustentabilidade e integridade de ecossistemas marinhos mais vulneráveis é determinar medidas baseadas no conhecimento científico dos fundos oceânicos, limitando ou proibindo a pesca de profundidades em zonas sensíveis, mas não de uma forma séria, como tem sido feito ultimamente. Quanto às conclusões, estas conclusões, a primeira tem a ver com a não aplicação do princípio da subsidiariedade, a segunda, a identificação daquilo que estamos a expor. Terceiro, nós entendemos que esta iniciativa aborda um tema que merece o acompanhamento futuro desta Comissão, suscita questões interessantes e penso que não seria mesmo descabido poder, durante o próximo semestre de 2013, no primeiro semestre de 2013, poder fazer uma audição direcionada a este tema. E, por fim, daríamos por concluído o escrutínio. Pronto, era o que tinha a dizer neste ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este relatório do Sr. Deputado Ulisses Pereira, nós temos aqui duas posições, independente das partes. Nós revemos-nos naquilo que são as preocupações, até tínhamos condições de votar aquilo que é a opinião do relator e votar positivamente a opinião do relator, nomeadamente estas preocupações com a adoção de medidas restritivas para diferentes frotas de diferentes países que compartilham as mesmas áreas de pesca, ou a questão da escassez, da fundamentação científica, acompanhamos essa preocupação. A única coisa na qual não nos revemos é que depois estas preocupações que são sérias não tenham depois nas conclusões, elas não estejam refletidas nas conclusões. Por isso acompanhamos, percebemos estas dificuldades, achamos que efetivamente deve ser acompanhado, mas aquilo que era a mensagem que devíamos transmitir para as estruturas da União Europeia também deviam ter em conta essas preocupações e isso não está refletido nas conclusões. Por isso temos grande facilidade em aprovar aquilo que é o corpo do relatório. Temos mais dificuldade nas conclusões, precisamente é pela falta, não é pelo que lá está, é porque achamos que devia estar e com o qual o relator também é concordante com as opiniões que o relator já expressou no conteúdo do relatório. Eu não sei se essa, se não houver disponibilidade para incluir isto nas conclusões, se a votação pode ser feita em separada dos dois corpos do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, em nome do Partido Socialista, para felicitar o deputado Ulisses Pereira por a elaboração deste relatório, que naquilo que são as partes mais comuns ou mais clássicas, naturalmente é um relatório mais ou menos igual aos outros, mas que no que diz respeito ao pormenor com que é feita aqui a redação ou a transmissão do pensamento do deputado relator relativamente à opinião que tem sobre este processo, acho que me merece ainda um registro de nota positiva, porque realmente nos alerta para aqui um conjunto de questões que esta nova regulamentação pode portar para a frota nacional e, consequentemente, para a economia da pesca do nosso país. E, portanto, eu queria exatamente fazer esta referência e dizer que, de uma forma geral, aliás, não teríamos nada a acrescentar, de uma forma geral, concordamos plenamente com esta opinião do deputado relator, mas parece-me que esta chamada de atenção que o deputado João Ramos faz para a forma como, no entendimento do Partido Comunista, mas que nós secundamos, se deveria também fazer, a reprodução destas muito pertinentes opiniões do deputado relator nas conclusões, para que isto tenha efetivamente outro peso, uma vez que aquilo que se vota é, em sede deste parecer, é exatamente as conclusões. E, portanto, em termos de marcação de espaço e de opinião política, provavelmente, penso que tinha todo o cabimento, que para além desta recomendação para a necessidade de acompanhar, escrutinar a evolução deste processo, desde já os alertas fossem claros em relação àquilo que é chamado aqui a atenção para as repercussões que esta nova regulamentação pode ter para a frota portuguesa. E, portanto, eu queria manifestar essa concordância, eu não sei qual é a abertura do deputado relator, para o ajustamento desta redação das conclusões, englobando também aquilo que é uma parte significativa das opiniões do deputado que estão na parte do parecer do deputado relator. Há uma coisa que é evidente e clara, é que esta nova regulamentação é muito mais restritiva daquela que tem vigorado até aqui e que tem merecido alguma concordância ou anuência por parte da frota portuguesa, dos operadores da frota portuguesa, de águas de profundidade. O que significa que, se por um lado se compreende, e acho que isto que é uma postura comum, que é necessário progressivamente afinar as preocupações pela sustentabilidade das espécies, nomeadamente estas que são capturadas essencialmente pelas artes de arrasto de fundo e em águas de profundidade, por outro lado é necessário reclamar sistematicamente que estas decisões sejam tomadas na base, efetivamente, de conhecimento científico, de existência de dados que, efetivamente, garantam que estas restrições são restrições indispensáveis e que, por outro lado, elas são, efetivamente, tomadas na lógica da melhoria ou da recuperação da capacidade económica futura e da sustentabilidade das capturas. Agora, parece-nos também, pela forma como vimos aqui genericamente alguns pontos deste relatório, que algumas destas restrições, nomeadamente esta proibição dentro de 2 anos do uso de artes de arrasto de fundo, pode ser extremamente penalizante e até talvez exagerada para muitas das espécies que podem não estar ameaçadas da forma como porventura se prevê neste tipo de objetivos que estão subjacentes à nova regulamentação. E, portanto, também me parece de sublinhar que, aliás, aprovamos aqui no outro dia um parecer sobre o livro verde dos dados ou dos elementos referentes àquilo que é o conhecimento dos fundos marítimos e à necessidade da partilha entre os vários Estados-membros, não só ao nível das investigações que são feitas por organismos oficiais, mas também por organismos privados, e esta pode ser também um manancial muito alargado de recolha de informação que permite, efetivamente, fundamentar de uma forma mais sustentada estas restrições, que têm repercussões muito grandes na sustentabilidade económica do setor da pesca. E, portanto, parece-nos muito bem. Por outro lado, estas, e reconhece-se também, e são aqui elencadas de uma forma exaustiva, que a nova regulamentação tem também um conjunto de aspectos que estão aqui elencados, são positivos e devem merecer, naturalmente, a concordância e o apoio, neste caso da Comissão, mas do Estado português, relativamente a preocupações, particularmente aqui do investimento no aumento da investigação e, portanto, na existência e no apoio à existência dos cruzeiros de investigação, que poderão melhorar e muito aprofundar a informação que permite sustentar este tipo de restrições em termos de regulamento, que a não ser assim serão seguramente fortemente penalizadoras e desequilibram aquilo que são os princípios dos 3 pilares fundamentais da política comum de pescas, nomeadamente a questão da sustentabilidade versus sustentabilidade económica, sustentabilidade ambiental. Portanto, se do deputado relator estiver receptivo, e seguramente julgo que sim, à possibilidade de, nas conclusões, fazer verter, elencando os aspectos principais daquilo que são as notas que aponta no parecer, na sua opinião pessoal, julgo que tem todas as condições para merecer o voto favorável do Partido Socialista e, naturalmente, reforçar este elogio ao trabalho que foi feito e às chamadas de atenção que é que faz relativamente a este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntar aos senhores deputados se há mais alguma intervenção sobre este parecer. não havendo, devolvi a palavra ao Sr. Deputado Luís Espelho, faz favor.
Muito obrigado. Naturalmente que penso que há aqui um largo consenso relativamente àquilo que são a posição da Comissão sobre esta matéria e, portanto, não vejo nenhum inconveniente, pelo contrário, terei todo o gosto em inverter algumas das matérias e eu retiro aquelas que aqui foram ditas como mais importantes, a questão de não dever haver limitações quando o conhecimento científico é escasso, a questão das gestões de unidades populacionais por vários Estados-membros e, portanto, no fundo, eu iria acrescentar dois ou três pontos relativamente ao acompanhamento em que procuraria, na realidade, responder. Pronto, estamos todos de acordo, ótimo, e naturalmente que o facto de ter só colocado na opinião do deputado relator foi um bocado seguindo um princípio de procurar de tornar mais enxutas as conclusões de forma que elas possam ser aprovadas. Na medida em que há consenso, até vejo com muito agrado e com todo o interesse objetivo do ponto de vista político que elas possam constar das conclusões.
Sr. Deputado Jorge Fon, faz favor.
Eu peço desculpa voltar, mas era só no fundo um esclarecimento primeiro, e se o esclarecimento não for no sentido daquilo que eu imagino que seja fazer uma proposta. É que não sei se, no âmbito da elaboração deste parecer, se o deputado Luís Pereira teve a oportunidade de dialogar com as organizações representativas do setor especificamente, porque eu acho que seria nomeadamente até interessante, nesta lógica do acompanhamento, que aqui é bem referenciada, que se viesse a promover, quando o calendário das nossas atividades permitisse, uma audição em sede da própria Comissão relativamente a esta matéria e àquilo que são as perspectivas que os armadores, que essencialmente operam nesta área e neste aspecto específico desta pesca, têm a dizer sobre este assunto. Eu acho que era uma forma que poderíamos complementar, partindo do princípio que, embora tendo neste momento trocado impressões com os armadores, isto foi feito só especificamente com o Sr. Deputado. Acho que podemos alargar isto mais até às próprias organizações, de uma forma mais ampla, a todos os partidos políticos.
Sr. Deputado Luís Pereira, para concluir, faz favor.
É só para lembrar ao Sr. Deputado Jorge Fon que, quando da linkagem das conclusões, quando referi a questão do acompanhamento, sugeri já que pudesse, no primeiro semestre de 2013, a Comissão promover uma audição sobre esta matéria.
Muito bem. Pedia depois aos senhores deputados se pudessem materializar através de requerimento essa proposta para podermos considerar e levar em conta. Relativamente ao parecer e às conclusões do relatório que aqui é apresentado, gostaria de os colocar à votação dos senhores deputados. Havendo o compromisso da parte do senhor deputado Ulisses Pereira para fazer a inclusão, o senhor deputado quer intervir, faz favor.
Pronto, eu iria tentar fazer essa inclusão, mas ficaria muito mais confortável pelo documento final poder ser partilhado pelos restantes grupos parlamentares e completamente à disposição para fazer um ou outro ajustamento que seja julgado e entendido de acordo com aquilo que foi o nosso debate nesta reunião.
Muito bem, subentendido aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, há um requerimento no sentido de adiar a votação para a próxima reunião deste relatório. Creio que é isso que está em causa.
Eu, mais do que adiar a votação, eu julgo que se houver uma partilha de texto que pudesse ser consensualizado, até amanhã a questão estaria resolvida. Eu penso que não estamos aqui com prazo. Penso que não estamos aqui com prazo relativamente a este escrutínio. Portanto, nós podemos, e na próxima reunião pode ser votado, não tem problema.
Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte, dentro deste número 3 na nossa ordem de trabalhos, é o relatório da Comissão Fundo de Solidariedade da União Europeia, o relatório anual 2011. Trata-se de um relatório do Sr. Deputado Abel Batista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, de acordo com o Regulamento da Comunidade Europeia número 2012 de 2002, a Comissão tem que apresentar ao Parlamento e ao Conselho um relatório anual sobre a atividade do Fundo no ano anterior. O presente relatório descreve o Fundo de 2011. No decurso de 2011 foram apenas apresentados 4 pedidos de apoio ao Fundo de Solidariedade, havendo alguns que tinham transitado do final de 2010. Os de 2010 são os pedidos da França, inundações no Var, da República Checa, inundações de outono, da Alemanha, inundações no Chassen, da Croácia e da Eslovénia, inundações de setembro, da Hungria, derrame de lamas vermelhas. A avaliação destes casos apenas foi concluída em 2011 e é descrita no relatório. Os 4 recebidos em 2011 relativos a 2 pedidos apresentados pela Itália, as inundações no Veneto e na Ligúria e Toscânia, em Espanha, terremoto em Lorca e em Chipre, explosão de uma base naval. No decurso de 2011, a Comissão concluiu a sua avaliação e aceitou os pedidos da Itália, inundações no Veneto e Espanha, terremoto em Lorca, as decisões sobre o segundo pedido italiano, inundações na Ligúria e na Toscânia, bem como os de Chipre, foram adotados pela Comissão apenas em 2012. O conteúdo da proposta. A proposta prevê um total de subvenção do Fundo de Solidariedade em 2012 de 239.915.415 euros. No decurso de 2011, a Comissão realizou visitas de controle a 5 países beneficiários, a Dublin, na Irlanda, a Poitiers, em França, à Madeira, Portugal, neste caso relativamente à subvenção de 30,3 milhões de euros no seguimento dos desabamentos de terras de fevereiro de 2010, a Bucareste, na Roménia, e a Budapeste, na Hungria. Em 6 de outubro de 2011, a Comissão apresentou a sua comunicação sobre o futuro do Fundo à União Europeia, que visa melhorar a capacidade de resposta perante as catástrofes, dar-lhes mais visibilidade e tornar os seus critérios de intervenção mais claros. Em 2005, a Comissão já tinha apresentado uma proposta legislativa de alteração do regulamento relativo ao Fundo de Solidariedade, que demonstrou ser inaceitável para a maioria dos Estados-membros. A Comissão, por conseguinte, retirou essa proposta e a Comissão ainda considera que poderão ser feitas melhorias significativas no funcionamento do Fundo de Solidariedade, apenas pela introdução de um mínimo de ajustamento no atual regulamento, sem que se modifique a razão de ser, o caráter, o financiamento e o volume da despesa permitida. A proposta de ajustamento do regulamento não deverá alterar os critérios de elegibilidade das operações financiadas pelo Fundo, tais como a reparação imediata de infraestruturas vitais e os custos de mobilização dos meios de resposta. Os elementos da proposta de 2005, como o alargamento do âmbito de aplicação, a alteração dos limiares ou o abandono da categoria de catástrofe regional, não estão incluídos na comunicação. Ela propõe basicamente adotar as seguintes propostas: uma clara definição do âmbito de aplicação do Fundo de Solidariedade, limitando-o a catástrofes naturais e às suas consequências, uma simples e nova definição de catástrofes regionais com um único critério objetivo, com base no PIB, a introdução dos adiamentos a pedido e a maior celeridade dos pagamentos para melhorar a eficácia do Fundo e aumentar a sua visibilidade, uma resposta mais clara a catástrofes caracterizadas por uma evolução gradual, como as secas, uma simplificação administrativa e ganhos de tempo graças à fusão de decisões de subvenção e de acordos de execução. À data da adoção do presente relatório, estão já em curso os debates sobre a comunicação no Conselho, no Parlamento e outras partes interessadas, e a Comissão está a analisar as propostas para uma nova proposta de legislativa. Está com esta proposta do princípio da subsidiariedade, conforme àquilo que é estabelecido no Tratado, sendo que, em conclusão, poderemos dizer que, embora em 2011 a Comissão apenas tenha recebido um pequeno número de novos pedidos ao Fundo, o tratamento dos pedidos de 2010 decorreu durante o ano de 2011, ou boa parte dele. Esses foram confirmados muitas das questões e tendências verificadas e comunicadas nos anos anteriores. As grandes catástrofes, o principal objeto do Fundo de Solidariedade, são relativamente simples de avaliar com base num único critério factual, prejuízos diretos totais superiores a um determinado limiar. No entanto, constitui apenas cerca de um terço dos pedidos, estas grandes catástrofes. A grande maioria dos pedidos diz respeito a catástrofes de menor dimensão, principalmente com base nos critérios para as denominadas catástrofes regionais extraordinárias, que deveriam ser consideradas exceções raras, segundo o legislador, e que se dispõem de 7,5% dos recursos orçamentais anuais do Fundo. Os pedidos respeitantes a acidentes industriais e outras catástrofes de origem não natural normalmente satisfazem os critérios de elegibilidade do regulamento em virtude do princípio do poluidor pagador e da exclusão dos danos segurados no âmbito da intervenção do Fundo de Solidariedade. Pelo tudo o exposto, proponho que o parecer seja atento às considerações e às conclusões que antecedem. Nos termos previstos na Lei nº 43/2006, 25 de agosto, deve o presente relatório ser remetido para apreciação à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre estes dois relatórios. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que estamos no fundamental de acordo com o relatório feito...
Sr. Deputado, deixe-me só fazer aqui uma pequena retificação. Estamos a fazer a discussão dos dois relatórios. Uma vez que há...
Outra é uma situação particular.
Ok. Fazemos então a deste e depois analisaremos então o outro. Sr. Deputado, faz favor.
Posso-me pronunciar já sobre os dois, estamos de acordo com os dois no fundamental. Eu julgo apenas que tinha uma sugestão que já fiz aqui anteriormente relativamente a outro relatório. A Assembleia da República aprovou por unanimidade, aqui há, já não sei, há 3 ou 4 anos, um projeto de resolução, portanto é uma resolução da Assembleia da República sobre esta matéria. Eu julgo que se justificava, se não houvesse nenhuma oposição, porque julgo que ela continua a ser inteiramente válida, que fosse anexada, houvesse uma referência a essa, resolução da Assembleia da República, porque ela, acho que ela consubstanciava um conjunto de orientações sobre a matéria que, aliás, reforçam as questões que estão aqui nas conclusões do deputado Abel Batista. Eu disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não tenho inscritos mais nenhum dos senhores deputados. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que com certeza farei incluir essa referência que o Sr. Deputado Agostinho Lopes faz e que me parece muito pertinente, embora, como diz, elas estão ditas aqui na questão, no que são as conclusões e o próprio os considerandos, mas farei isso com certeza nas conclusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar então à votação o parecer e as conclusões desta proposta que o Sr. Deputado Abel Batista faz à Comissão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com a inclusão que o Sr. Deputado Abel Batista agora referiu ir fazer sobre a proposta que o Sr. Deputado Agostinho Lopes tinha acabado de enunciar. Sr. Deputado Abel Batista, se quiser referir ao parecer que tem sobre matéria mais restrita, ainda relacionada com este tema, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, não vale a pena estarmos muito considerando, mas é só dizer que o conteúdo desta proposta é basicamente o seguinte: a União Europeia criou o Fundo de Solidariedade para manifestar a sua solidariedade para com as populações e regiões afetadas por catástrofes. De acordo com o acordo interinstitucional de 17 de maio de 2006, permite a mobilização de fundo até um máximo anual de 1.000 milhões de euros. O regulamento estabelece as disposições que permitem eventual mobilização desse fundo. A Itália apresentou um pedido de mobilização do fundo para dar resposta à catástrofe causada por uma série de sismos ocorridas no seu país. A Comissão está de acordo que, a Comissão Europeia está de acordo que esse possa ser feito a mobilização, uma vez que o limite é de 1.000 milhões de euros e esta mobilização é uma quantia de 670 milhões de euros, em dotações de autorização e o pagamento a título do Fundo de Solidariedade. Está aqui vertido o princípio da subsidiariedade. Em conclusão, poderemos dizer que, mediante a apresentação da presente proposta de mobilização do fundo, a Comissão dá início a um processo de concertação tripartida, sob forma simplificada, tal como requerido pelo ponto 26 do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006, a fim de obter o acordo dos dois ramos de autoridade orçamental quanto à necessidade de utilização do fundo e quanto ao montante requerido, pelo que atento que os considerandos e as conclusões que antecedem nos termos previstos na Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, deve o presente relatório ser remetido também para apreciação à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? De alguma forma, o Sr. Deputado Agostinho Lopes também já se tinha referido a este ponto. Não tenho mais nenhum dos senhores deputados inscritos para intervir. Assim sendo, colocava à votação o parecer e as conclusões desta proposta do Sr. Deputado Abel Batista. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, passamos para o ponto seguinte na nossa ordem de trabalhos, que é o ponto número 4, e diz respeito à apreciação e votação do relatório final da petição número 180-12 da segunda sobre o incêndio que deflagrou em Tavira e São Brás de Alportel no passado mês de julho, cujo relator é o senhor deputado Miguel Freitas. Faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Este é o relatório da petição apresentada relativamente ao fogo de Tavira São Brás. É uma petição que tem mais de 4 mil assinaturas e, portanto, terá que ser discutida em plenário, e que propunha basicamente quatro coisas. Em primeiro lugar, a abertura do inquérito à Autoridade Nacional de Proteção Civil, à declaração do estado de calamidade, ao acionamento de um conjunto de meios, de instrumentos e de verbas para fazer face às consequências do incêndio e à avaliação do dispositivo de combate aos fogos florestais. Nós ouvimos os peticionários e daquilo que foram as suas reivindicações, digamos, aquilo que pensavam, aquilo que era objeto desta petição, nós entendi eu, enquanto relator, fazer um conjunto de propostas em função daquilo que tinha sido a petição. Em primeiro lugar, entendo que não deve haver, não há objeto para mais nenhum inquérito. Foram feitos 3 relatórios sobre este fogo, foram feitas um conjunto de audições nesta comissão e, portanto, o assunto, do nosso ponto de vista, está arrumado sobre essa matéria. Em segundo lugar, quanto ao estado de calamidade, entendemos que o Governo esteve bem em não declarar o estado de calamidade, mas julgamos que vale a pena aproveitar esta oportunidade, primeiro, para relembrar a necessidade de concretizar rapidamente o regime de exceção que foi criado com as portarias do Governo, e, em segundo lugar, nós próprios fazermos uma avaliação da alteração da declaração de estado de calamidade. Isto é, neste momento, a declaração de estado de calamidade é prejudicial às populações que sofrem uma calamidade. E, portanto, não faz sentido. Faz sentido que haja uma legislação nesta matéria, que o estado de calamidade esteja regulamentado de forma muito objetiva, primeiro para que não haja arbitrariedade do ponto de vista dos governos para o acionarem, em segundo lugar, para que as populações possam ser socorridas da melhor forma, independentemente daquela que venha a ser a vontade de cada um dos governos sobre isso. E, portanto, entendi fazer como conclusão uma proposta no sentido de revermos a questão do acionamento do estado de calamidade. Depois, é verdade que existe neste momento uma disponibilidade por parte do Governo expressa nas portarias emitidas, criando um regime de exceção à contratação pública. O que é verdade é que o projeto PRODER ainda não foi aprovado e nós temos sérias preocupações relativamente a todo o processo burocrático. Existe uma determinação por parte do Governo em que isto ande depressa, mas o que é verdade é que não está a andar. E, portanto, vale a pena alertarmos para a necessidade de resolvermos tudo quanto é preciso resolver relativamente à aprovação dos projetos PRODER, porque se até ao final deste ano não houver algumas operações mínimas de estabilização das encostas, podemos vir a ter problemas com as enxurradas que temos tido, com as grandes chuvadas que têm assolado o Algarve, podemos vir a ter problemas na bacia de recepção das duas albufeiras que temos a Sotavento. Portanto, uma preocupação com urgência na aprovação das candidaturas do PRODER e na sua execução. Portanto, a manifestação da nossa preocupação relativamente a isso. Depois, relativamente ao processo de rearborização, existem várias declarações no bom sentido por parte do Governo, por um lado, de resolver o problema do cadastro nos dois concelhos, de acionar a Bolsa de Terras e de desburocratizar processos. Vale a pena dizer, é preciso que, para além disso, haja um plano integrado de rearborização daquela zona e que isso seja acompanhado por uma equipa técnica, com a criação de uma equipa técnica para acompanhamento desse plano integrado. Porque senão corremos o risco de ver acontecer ali o mesmo que tem acontecido ao longo do tempo em todos os outros sítios onde se verificaram grandes incêndios, houve planos de rearborização e não se concretizaram na dimensão que deveriam. Portanto, eu acho que devíamos usar, já que existe vontade política de Governo nessa matéria, existe vontade política dos Presidentes de Câmara, existe uma grande predisposição desta Assembleia da República sobre este fogo, devíamos aproveitar todas estas vontades para que isto verdadeiramente se venha a concretizar. Depois, há uma preocupação para um aspecto particular que tem a ver com o facto de haver um conjunto de projetos 2080 que estavam em curso, que estavam a receber verbas e, coincidindo, ninguém sabe o que é que vai acontecer. E, portanto, há aqui uma preocupação também expressa por parte dos peticionários e que nós consideramos que valia a pena ter uma atenção especial relativamente a isso. Finalmente, os peticionários entendiam que devia de haver a criação de uma comissão de acompanhamento sobre a execução das medidas pós-fogo. Nós entendemos, a proposta que faço é no sentido de que seja esta comissão e nenhuma outra comissão criada especialmente, que seja no seio da Comissão de Agricultura e Mar, que possamos vir a continuar a fazer o acompanhamento com uma programação dos nossos trabalhos nesse sentido, no acompanhamento das medidas pós-fogo que neste momento estão em curso no Algarve. Portanto, são este conjunto de conclusões e propostas que vos apresento, no sentido de fazermos aquilo que normalmente se houver a aprovação de um relatório, que é normal, que é a apresentação de um projeto de resolução assinado por todos os partidos, no sentido de podermos apresentar à Assembleia da República um conjunto com a petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Mário Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por enaltecer o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Miguel Freitas no presente relatório, porquanto ele não se limitou apenas a analisar a petição que foi apresentada, do que também, para além das diligências que efetuou na audição dos peticionários, ele próprio, na sua opinião, acabou por dar resposta a algumas questões que eram levantadas na presente petição. Nomeadamente, na questão do inquérito, depois faz referência de que, efetivamente, os inquéritos que tiveram lugar, e que tiveram lugar até em sede de grupo da decisão já aqui realizadas, dão resposta àquilo que, a um dos pontos que fazia parte da petição. Da mesma forma que também um dos objetos que era reclamado pela petição de ser decretado o estado de calamidade, o Sr. Deputado, e muito bem, já respondeu também a isso. Na questão relacionada com os instrumentos legais a nível nacional e europeu, também de certa forma dá respeito a isso, embora saliente de que há algumas medidas que estavam em curso e que estavam previstas ainda não estão ultimadas, e também manifesta daí a sua preocupação que, sem prejuízo de em sede plenária, obviamente, termos a oportunidade de manifestar a nossa opinião sobre esta matéria e eventualmente averiguar o ponto de situação que o Governo está a introduzir relativamente aos conjuntos de medidas aqui referidos. Esperamos que nessa altura, quando a discussão ocorrer, que já possamos ter outras respostas que efetivamente, e outras informações que neste momento não disponho, mas de qualquer forma queria dar conta disso. Por último, a petição fazia referência também a ser avaliada a eficiência do modelo atual das soluções de emergência. Eu penso que os três relatórios proferidos são, e as conclusões que vamos ter das audições que aqui tiveram lugar e do relatório, provavelmente é capaz de dar uma resposta cabal a todas essas preocupações. De maneira que termino dizendo de que, obviamente, reservamos a opinião do partido em sede plenário, e até porque nessa altura poderemos eventualmente ter outros contributos que agora aqui não disponho. Queria, obviamente, dar conta da satisfação pela forma como o relatório foi elaborado e dar a opinião de que, na nossa opinião, obviamente, manifestamos agrado e vamos votá-lo favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, não propriamente entrar na discussão, que não é agora o momento nem o time, queria felicitar o Sr. Deputado Miguel Freitas pelo relatório que aqui apresenta, primeiro pelo trabalho desenvolvido não só da audição dos peticionários, mas também de ter feito essa audição e ter atempadamente informado os grupos parlamentares para que pudessem estar presentes, e eu próprio estive presente nessa audição, queria deixar isso aqui manifesto. E também felicitá-lo pelo facto de apresentar aqui neste relatório, porque é um relatório que tem sido muito, muito debatido nesta comissão, mas o Sr. Deputado não deixou de apresentar aqui a sua opinião neste próprio relatório, quando poderia não o ter feito, deixar ficar apenas para debate depois no momento do debate no plenário, mas por esse facto eu queria felicitá-lo por isso e acho que de qualquer forma está um relatório bem elaborado e felicito por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP está de acordo com o relatório elaborado pelo deputado Miguel Freitas. Portanto, agradamos o nosso acordo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, não havendo mais intervenções, dava a palavra ao relator, ao deputado relator, se quiser fazer algum comentário adicional relativamente ao debate que foi feito.
Agradecer as palavras, mas nada. Então.
Muito bem. Senhores deputados, colocava então à votação o relatório que nos é proposto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos dirigir este relatório para a mesa, no sentido de logo que haja a oportunidade de ele poder ser discutido em plenário. Passamos ao ponto 5 da nossa ordem. Trata-se do projeto de resolução 502-12 da segunda, de iniciativa do PSD e do CDS-PP, que prevê a desmaterialização do processo de notificação de ocorrências à base de dados SNIRA. Trata-se apenas de uma formalidade e é a distribuição para os senhores deputados. Ficaremos depois a aguardar que os dois grupos parlamentares proponentes nos indiquem se este projeto de resolução é para ser discutido em comissão ou se será discutido em plenário. Já está. Tem toda a razão, Já está agendado para plenário, sim senhor. Ponto seguinte da ordem do dia, escrutínio europeu, é o ponto 6. Gostaria de saber, por parte dos diferentes grupos parlamentares, quais são as iniciativas que podem ser sujeitas a escrutínio na comissão. Da parte do PSD e do Partido Socialista, vejo que não há nenhuma de iniciativa com interesse. Questionava o Sr. Deputado Abel Batista. Também não. O Grupo Parlamentar do PCP. Também não. Portanto, assim sendo, da listagem que foi distribuída, não há interesse ou objetivo da Comissão de fazer escrutínio em qualquer uma das iniciativas. Senhores Deputados, o último ponto da nossa ordem é aquele que diz respeito aos outros assuntos. Gostava apenas de fazer aqui duas ou três considerações, deixá-las aos senhores deputados. A primeira tem a ver com a agenda da nossa reunião na próxima semana. Na próxima terça-feira, dia 4 de dezembro, temos a nossa reunião ordinária e gostaria de colocar à consideração dos senhores deputados a possibilidade de agendarmos para esse dia a retoma de um tema que ficou um pouco lá mais para trás, que é a PPL 82 sobre os fitossanitários. E, portanto, se não vissem nenhum impedimento para este efeito, realizaríamos neste dia um conjunto de audições, ou melhor, de audiências que temos, ou melhor, de audições, assim é que é, relativas a este assunto, para também o podermos colocar em marcha. Para este caso, tínhamos as 5 confederações ainda para ouvir sobre esta PPL 82. Se os senhores deputados não virem nenhum inconveniente, seria neste sentido que dirigíamos... Não sei se em conjunto.
As federações nunca
foi em conjunto. Seria. Podemos, atendendo ao assunto, eu creio que as audições não necessitam exatamente de uma hora. Podem fazer-se com menos tempo do que isto. Em todo o caso, seria de agendar para a próxima terça-feira a audição destas 5 confederações. Sr. Deputado Abel Batista? Sobre este assunto ficamos então resolvidos. Terça-feira, 5 audições às confederações sobre a PPL 82. Temos também um convite que a APCOR dirigiu à Sra. Presidente da Assembleia, que nos foi reencaminhado para uma iniciativa que a APCOR pretende realizar na sequência do primeiro aniversário do Sobreiro Árvore Nacional para a plantação de um sobreiro na Assembleia da República. A primeira data que nos foi proposta foi um sábado. Nós pedimos à APCOR que levasse em consideração, até porque, para além de nós termos que realizar uma iniciativa da Comissão nesse dia, há também os custos acrescidos às agendas dos senhores deputados que têm que ser levadas em consideração. e estamos neste momento a aguardar que a APCOR também nos diga alguma coisa sobre isto. Em todo o caso, por parte do gabinete da senhora Presidente da Assembleia, também ainda não recebemos informação adicional. Aquilo que eu me comprometo a fazer em nome da mesa é ir informando os senhores deputados sobre os desenvolvimentos que podemos ter nesta causa. Sendo que a plantação de um sobreiro na Assembleia da República é o objetivo da APCOR. Muito bem. E, portanto... A árvore que foi... Na sequência do seminário que fizemos o ano passado sobre a floresta, quando nos foi deixado também, foi deixado à senhora Presidente da Assembleia também um projeto de árvore para ser plantado... para ser plantado na Assembleia. Ele foi na altura, andámos à procura, o Dr. Joaquim Ruas fez o favor de procurar para saber onde é que tinha ficado a espécie. Ela está, de facto, plantada no jardim da Assembleia da República e, portanto, a intenção seria eventualmente juntar este junto ao inicial, ao do ano passado. E, portanto, já nestas duas sessões legislativas já vamos com uma árvore e meia plantada, portanto, o que não deixa de constituir pergaminho para a Constituição. Finalmente, da minha parte, apenas uma nota. Sr. Deputado, faz favor. A APCOR queria fazer. A APCOR tem. O projeto, a proposta da APCOR vai nesse sentido, mas foi entregue à senhora Presidente da Assembleia. Portanto, aquilo que nós sabemos é informalmente temos conhecimento destas questões. Enquanto o gabinete da senhora Presidente não nos fizer, não nos dirigir nada sobre isto, também oficialmente não podemos fazer nada. Portanto, em todo caso, mantenho aquilo que disse há pouco, o compromisso de ir informando os senhores deputados e tomar as medidas que forem necessárias depois para darmos sequência a isto. Finalmente, o terceiro ponto que aqui tinha nestes outros assuntos é o da PPL 93, sobre a inseminação artificial. De algum modo, também temos que pôr em marcha, não sei se temos que fazer a discussão na especialidade sobre isto. O Sr. Deputado Agostinho Lopes tem acompanhado esta matéria com mais cuidado, tem feito alerta disso à mesa. E temos também a agendar o que for necessário para pôr esta questão da PPL 93 o mais depressa possível.
Marcar, fazer a discussão e aceitar as propostas.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Eu julgo que está também, não é relativamente a esta, é relativamente à proposta de lei das feiras, dos feirantes, está aqui ou está na Comissão? Não, está a Comissão dos Assuntos Económicos.
Sr. Deputado tem muitas comissões, depois tem muitas pendências em várias comissões. Não,
essa por acaso é um assunto que provavelmente vem dizer...
Muito bem. Sr. Deputados, vamos interromper apenas os nossos trabalhos por um ou dois minutos. Sr. Deputado Abel Batista.
Presidente, há aqui uma questão que eu gostaria de levantar aqui nos outros assuntos, que eu acho que temos que rapidamente tomar uma decisão, poderemos eventualmente depois discuti-la num âmbito mais restrito, numa reunião dos coordenadores, mas eu acho que temos que necessariamente agendar para discussão e votação a proposta de lei sobre os fitofarmacêuticos, que parece-me que é uma questão que, se não for feita rapidamente até ao final do ano, o Estado português pode incorrer em pesadas multas junto à União Europeia. Eu acho que temos que ver essa questão e convinha rapidamente vermos isso.
Sr. Deputado, é justamente isso que nós estamos a agendar para a próxima terça-feira. As 5 audições às 5 confederações para fechar o dossiê. Portanto, é o que está em causa. Srs. Deputados, fazemos aqui apenas um breve intervalo de 1-2 minutos para receber os nossos convidados.